As portas das galerias, por favor. Cumprimento o Sr. Ministro e os restantes membros do Governo. Pedi ao Sr. Secretário da Mesa, a favor, de ler o expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para informar a Câmara que se encontram nos portos institucionais da Assembleia da República o conjunto de iniciativas que deram entrada desde o dia de ontem, que foi a nossa última reunião. Muito obrigado.
Há dias em que esta fórmula é tão curta que se calhar dava jeito de ser um bocadinho mais longa, não é? Mas, enfim, bom é mesmo ser assim. E, portanto, vamos dar início ao nosso debate, sendo que... para a primeira intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, faz hoje 2 anos que foi aprovado o Plano para a Emergência e Transformação em Saúde. Não foi um momento pouco relevante. Por um lado, porque tinha sido um tema central da campanha da AD. Por outro, porque as promessas foram muitas e as expectativas criadas foram altas. Ignorando ou desconsiderando problemas estruturais que são comuns a todos os países ocidentais, como o envelhecimento populacional, a carência de profissionais de saúde, a maior procura dos cuidados de saúde desde a pandemia, prometeu respostas fáceis, planos rápidos, passos de mágica e soluções evidentes. E essa gestão de expectativas explica boa parte da desilusão dos portugueses. O plano tinha medidas, objetivos e metas e um calendário. O calendário chegava ao fim em dezembro de 2025 e é tempo de o avaliar. Mesmo que o grupo de trabalho nomeado para o fazer nunca mais tenha produzido relatórios e, ao que se sabe, nem sequer continua a reunir. O Governo passou os últimos 2 anos a apregoar o cumprimento do plano de emergência e, magicamente, esta noite atualizou o seu site. Ontem estavam cumpridas 60% das medidas, hoje estão cumpridas magicamente 88% das medidas. Mas vamos a factos. Vamos a factos. É que o plano apresentado assumia o compromisso de acabar com as listas de espera para cirurgia oncológica que fossem para além do tempo máximo de resposta garantido. A medida, com muito contentamento, é dada como cumprida, porque foi publicada uma portaria e foi dado um incentivo. A lista de espera acabou? Não acabou. A lista de espera é, pelo menos hoje, menor do que era? Não, é maior. Agravou-se no último ano 9%. Medida anunciada como cumprida, já o resultado, falhado. O plano prometia acabar com o problema dos portugueses sem médico de família, recorrendo, entre outras coisas, a uma parceria público-privada que, como se sabe, é uma medida que tudo resolve. A medida está, como imaginam, dada como cumprida. Deixámos de ter portugueses sem médico de família? Não. São hoje mais 60 mil do que quando o governo tomou posse. A PPP de Cascais permitiu dar médico de família a 75 mil utentes? Não, não chega a mil. Medida anunciada como cumprida, já o resultado, falhado. O plano prometia acabar com a realidade das camas de internamento indevidamente ocupadas por casos sociais. A medida já está, como já devem antecipar, dada como cumprida. Já o resultado é um agravamento de 30% do número de doentes que estão internados sem razão clínica. Medida anunciada como cumprida, o resultado falhado. O plano prometia reduzir as listas de espera para consulta, em particular quando é ultrapassado o tempo máximo de resposta garantida. A medida é dada como cumprida, mas 2025 é o pior ano de série. Temos pela primeira vez mais de 1 milhão de portugueses à espera de uma consulta e mais de metade das primeiras consultas são feitas muito para lá do tempo recomendado. Medida anunciada como cumprida, mas o resultado, falhado. O plano continha também a promessa de criar o SFs tipo C para resolver o problema de acesso aos cuidados de saúde primários com o contributo do setor social e privado. Anúncios? Há muitos. E, como é evidente, a medida está dada como cumprida. Mas não existe hoje uma única USF tipo C, como não foram devolvidos os hospitais às misericórdias e nem sequer está iniciado o processo das PPPs. Medida anunciada como cumprida, já o resultado falhado. Acreditem, senhoras e senhores deputados, que eu podia estar aqui toda a manhã a indicar medida a medida os insucessos deste plano, que na realidade apresenta apenas uma prioridade com bons resultados, a redução da utilização das urgências em situações que não são urgentes. Não é com cegueira que estamos aqui e não temos nenhum problema em reconhecer que os números mostram que a generalização da medida lançada pelo governo do PS, Liguante Salves Vida, em conjunto com outras medidas, como a vacinação para o vírus da VSR, produziu bons resultados. Mas, senhores deputados, um bom resultado, mesmo que o valorizemos, não esconde o falhanço generalizado deste plano. Onde se prometia resposta a tempo e horas, menos listas de espera, melhores cuidados primários, mais respostas ao envelhecimento, bebés a nascerem mais segurança, temos mais espera nas consultas, mais espera nas cirurgias, menos consultas nos cuidados de saúde primários, mais bebés a nascerem em ambulâncias e muito maior incerteza. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nem só de plano de emergência se fizeram estes 2 anos na saúde e fora deste plano as coisas não correram melhor. Depois de logo numa das primeiras audições, a senhora Ministra da Saúde, que hoje resolveu não vir, ter atacado as lideranças do seu Ministério, substituiu a maioria, algumas mais que uma vez. Substituiu a grande maioria das administrações hospitalares, pelo menos uma, 2 vezes. A Direção Executiva, 2 vezes. O INEM, 3 vezes. E, senhores deputados, já vimos serem responsabilizados por erros na saúde praticamente toda a gente. As administrações hospitalares, a linha SNS 24, os chefes de gabinete, os bombeiros, os apoios administrativos dos gabinetes, os trabalhadores e, claro, vários utentes. Já vimos serem responsabilidades praticamente todos os serviços do Ministério da Saúde. Temos também estudos cujos critérios e a metodologia a ministra desvaloriza e também desvaloriza os comentadores que diz dedicam-se em demasia a percepções. E claro, a culpa também é sempre do Partido Socialista. Todos foram responsabilizados? Todos não. A senhora ministra da Saúde permanece ainda e sempre absolutamente incapaz de assumir que errou. Também no plano financeiro e da gestão, o balanço deixa muito a desejar. O partido que costumava dizer que o governo anterior atirava dinheiro para os problemas apresenta, em 2025, o pior saldo orçamental do SNS. E em março de 2026 já teve de transferir 1.230 milhões para o SNS pagar dívidas a fornecedores. Os planos de desenvolvimento operacional continuam por aprovar. Aliás, mesmo as propostas, este ano e com 6 meses de atraso, só chegaram às ULS em abril, prejudicando e limitando a autonomia das administrações das ULS nas contratações, no investimento e na resolução de problemas. A direção executiva dá consistentemente orientações distintas das dadas pelo Governo e já veio ao Parlamento informar que as metas apresentadas pelo Governo não só não são possíveis de executar, como verdadeiramente nunca o foram. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, nunca ouvirão o Partido Socialista dizer que o SNS não tinha problemas antes do atual Governo tomar posse. E o PS também nunca, nem no Governo, nem na oposição, deixou de reconhecer e de valorizar o muito bom que se faz todos os dias no Serviço Nacional de Saúde. Também não nos ouvirão dizer que é fácil ou sequer possível resolver em 2 anos as fragilidades do SNS. Nunca o dissemos, nunca o diremos. De resto, só Luís Montenegro parecia acreditar que tal era possível quando era isso que prometia na oposição. Mas, senhores deputados, o que era legítimo esperar era simples, que o SNS estivesse melhor e não pior. E hoje está pior em muitos domínios e indicadores, como a segunda metade do ano de 2025 e os primeiros meses deste ano a mostrar um agravamento significativo da produção e da capacidade de resposta do SNS. Prometeram uma emergência para salvar o SNS. Não resultou. E agora já só precisam de um plano a 60 dias para rever o caminho, para alterar as políticas, para entregar resultados. Mas há um facto indesmentível. As expectativas e a confiança dos portugueses na capacidade deste Governo para melhorar o SNS está como as metas recentemente enviadas ao Parlamento, revistas em forte baixa e com um prognóstico muito reservado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado da Saúde para uma intervenção em nome do Governo. Faça a vossa Secretária de Estado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a interpelação de hoje tem um título e apenas um título. 2 anos de anúncios por cumprir. É com bom grado que aceito a oportunidade para falar do que fizemos em 2 anos, porque os factos falam por si. O PETS foi apresentado em 60 dias de governo. Foi desenhado como instrumento de urgência para diagnóstico rápido, ação imediata e lançamento de uma transformação estrutural. Na apresentação, a 29 de maio de 2024, fomos claros. Não vamos vender a ilusão de que nas próximas semanas ou meses todos os problemas que são muito profundos, estruturais, no SNS vão ser resolvidos. É preciso falar a verdade. Há muita coisa que só se resolve com o tempo ou na sequência de resultados que queremos atingir já neste programa. As medidas que pensamos, preparamos e executamos no âmbito de dois programas de governo vão muito além do PETS. Este foi o ponto de partida, nunca um destino. As reformas estruturais que temos em curso são, acima de tudo, essenciais para devolver aos portugueses o SNS que merecem. Mas voltando ao PET, importa sublinhar